Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Carol Santos, obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no Imigrantes Podcast. Temos mais um episódio hoje. E de Vila Velha para Portugal. A Carol mora em Cascais, pertinho de Lisboa, ali nessa terra maravilhosa. Bem-vinda, Carol!
Olá, Ana. Obrigada. Agradeço pelo convite. Acho que vai ser muito legal essa conversa hoje. E estou animada para a gente falar um pouquinho dessa vida de imigrante cheia de glamour, só que não na Europa.
É isso mesmo. Eu fiquei pensando muito na tua história, porque a gente conversa com muitas pessoas que migraram e acabaram formando família, né, Carol? E, na verdade, a tua família inteira acabou imigrando, né? Então, eu queria saber, assim, existia já um sonho de morar fora? Ou como é que surgiu essa questão de repente, mudar de vida e trazer uma família inteira para outro país?
Olha, um sonho de morar fora não existia, mas que começou a fazer parte do nosso pensamento quando nós tivemos os filhos já entrando numa adolescência e o nosso país numa situação um pouco desagradável, né? A violência sempre muito maior do que a gente estava acostumado, a situação de não ter muita expectativa em termos de futuro para os filhos, e nós chegamos num momento de pensar, bom, o que a gente quer? A gente quer que eles continuem aqui ou a gente vai pensar em algo diferente para eles? E foi aí que nós começamos a analisar algumas hipóteses de sair do país. Então, isso tem 5 anos que nós começamos esse pensamento, e 4 anos que nos mudamos, mas foi mais ou menos isso. Nunca foi uma coisa que era um planejamento de uma vida, não foi. Foi mesmo nessa idade dos filhos e expectativa de uma coisa melhor.
Carol, advogada com uma carreira sólida, trabalhando como funcionária pública, estudando para concurso, quem era essa Carol no Brasil? Né? Sonhos, expectativas, e quem é essa Carol hoje? Morando em Portugal com uma vida completamente diferente.
Ana, dá vontade até de rir nessa hora, porque se alguém me falasse que eu ia ter a vida que eu tenho hoje, eu jamais acreditaria. Eu ia falar, não, é mentira, essa pessoa está fazendo piada com a minha cara, porque a minha vida era muito boa, muito estável, muito... quase uma vida de princesa, assim, sabe? Tipo, burguesinha do Seu Jorge mesmo, lá, era essa minha vida. Só que eu só me dei conta disso quando eu saí do país. Né? Eu não tinha essa noção, eu acho. E imigrar faz a gente ser uma... Muitas vezes, quando a gente não é, e eu não era, mas a gente ser minoria. E observar as coisas por um outro ponto de vista também. Então, a Carol de hoje jamais conseguirá ser a Carol que eu era no Brasil. E eu me lembro até que uma vez a Lili me falou assim que ela não... Ela já morava fora e me falou que ela não conseguiria se adaptar novamente, principalmente com algumas circunstâncias do dia a dia, sabe? Por exemplo, supermercado. E eu achava, nossa, por que não, né? E hoje eu falo, gente, é impossível conseguir ser a mesma pessoa que eu era antes. Não que seja melhor ou pior, não é isso, mas com outro ponto de vista sobre tudo, sobre das minhas próprias necessidades, das minhas expectativas. Eu acho que isso, a imigração fez muita diferença para mim em relação a isso.
O que que aconteceu, assim, como é que foi? Quando é que te deu essa realidade, assim, nossa, é bem mais difícil do que parece?
Assim, por que que eu acho isso? Eu tive o privilégio de me planejar para mudar. Então, eu estive em Portugal 2 vezes antes de efetivamente me mudar. Eu passei 1 ano me organizando, vendi carro, vendi moto, fiz, sabe assim, várias coisas que muitas pessoas não têm oportunidade de fazer. Vim com um apartamento alugado, sabendo de onde os meus filhos iam estudar. Eu tinha todo um planejamento e achei que isso fosse suficiente para me mudar de país, né? Tola, não tinha a menor ideia do que eu ia viver. E quando a gente muda, Primeiro que a gente começa a viver com saudade de uma forma ininterrupta. E eu não sabia que ia ser assim. Achei que, mas qualquer coisa eu vou nesse Natal e passo o Natal lá. Não, as passagens sobem. E a gente às vezes não sabe quanto que vai ficar, né? E o real desvaloriza. E a gente também não espera muito por isso. E tudo isso vai acontecendo e...
A escola dos filhos, que não tem as mesmas férias que no Brasil, né?
Exatamente. Isso vai somando, e você às vezes... E eu também tinha amigos de uma vida inteira, e uma rede de apoio gigantesca, pessoas que se um não pode, o outro pode. Eu me mudei para cá, eu não conhecia uma pessoa sequer. Eu não conhecia ninguém. Eu fui a primeira pessoa a falar, ok, eu topo ir... Fui, eu acho que a última a me adaptar à vida aqui. E foi uma coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Porque eu estava tão certa, tão tranquila com a decisão, claro que com medo, mas tranquila, que eu nunca imaginei que eu que fosse dar trabalho, sabe? Que fosse chorar, que fosse querer ir embora, que fosse imaginar que minha vida aqui não ia dar certo. Fui eu que fui, assim, o maior problema da família, no fim das contas. Mas, assim, filhos adaptados, situação também bem tranquila, que é melhor, né, do que se eles tivessem me dado algum tipo de problema.
Carol, bom, bem-vinda, obrigada por estar aqui. E eu lembro bem da conversa que a gente teve, né, porque a gente se conheceu numa ocasião de quando ainda tinha blog, num evento de blogs, no Espírito Santo, e era quando você estava querendo mudar, né, para a Europa. Você falou umas coisas super bonitas que já mexeram muito comigo, já estou querendo anotar aqui, do estado permanente da saudade, de ser duas pessoas, né, diferentes. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de, né, um pouco nessa linha da pergunta que a Ana fez, quem era você antes e quem é você agora, por que que você acha que você não... conseguiria se adaptar, o que que mudou em você a esse ponto, né, de você ser outra pessoa, porque acho que às vezes a gente fala isso e as pessoas encaram isso como uma arrogância, sabe, eu não conseguiria me adaptar, mas como, né, o seu próprio país, mas não é que a gente não, se adaptar a gente se adapta a tudo, mas, né, algumas coisas se transformam na gente de uma maneira que a gente para de se encaixar, né? E eu queria saber de você como é que foi isso e esse processo, né? Que é eterno, na verdade.
Eu acho que depois disso aqui as minhas amigas vão me odiar, mas eu já falei que a casa tá aberta, elas podem vir quando quiserem, o problema não é pessoal. E assim, isso tem que ficar muito claro. Mas eu acho que a dificuldade de adaptação ou... Eu não sei se esse é o termo mais correto ou melhor para dizer. Eu acho que tem a ver com o fato de que aqui eu parei para observar que eu era muito servida, sabe? Que eu vivia numa situação quase que de um colonialismo, onde eu era colonizadora de outras pessoas. E aí eu passei a ver a situação sobre uma outra perspectiva. De que eu sou muito capaz de fazer muita coisa, das pequenas para as maiores, e que eu não preciso de tanta gente para fazer coisas para mim, de coisinhas muito pequenas, e que eu me sinto hoje mal. Porque, poxa, por que que eu preciso de alguém, e eu me lembro muito desse exemplo que você me deu e ficou muito guardado, por que que eu preciso de alguém para colocar as compras na sacola? Até que ponto, isso no supermercado, até que ponto a gente também... não alimenta uma situação, no Brasil especificamente, de ter empregos para simplesmente a pessoa ter um salário ou ter qualquer coisa, ao invés de investir nas pessoas. E isso mudou muito para mim, eu fiquei muito... Peraí que eu acho que eu já tô até meio perdida na minha resposta, que eu tô com medo de falar alguma coisa ruim.
Eu sei dessa angústia que a gente tem de machucar quem tá no Brasil. Eu entendo, porque, né, é como se a gente estivesse negando tudo que a gente foi, ou as amizades que a gente teve, ou a criação que a gente teve, mas não é isso, entendeu? Porque a gente não está falando aqui sobre essas pessoas, a gente está falando sobre a gente, né? Mas é difícil.
Mas o porquê que eu acho que a minha dificuldade maior tem a ver com essa noção hoje muito mais presente, e que eu tenho muito mais controle de uma noção de que as pessoas precisam de mais investimento pessoal do que simplesmente pão e circo. Eu acho que isso fez muita diferença para mim com a imigração. Foi uma coisa muito forte, de não achar que, então eu vou alimentar determinadas situações na cidade onde eu vivo, no país onde eu vivo, simplesmente para ser um cala-boca, para que as pessoas consigam sobreviver minimamente. Isso passou a mexer muito comigo. E eu acho que por isso eu já estive no Brasil duas vezes depois que eu vim para cá. Quando eu vejo essas situações ainda, eu fico muito triste. Porque eu acho que a gente continua sempre alimentando a pobreza, sempre alimentando a miséria, sempre alimentando a incapacidade das pessoas, ao invés de fazê-las serem melhores naquilo que elas puderem ser. E isso eu acho que eu tenho muita dificuldade de viver de novo. Muita.
Esse choque ele já se dá assim, muito num período inicial, ou é uma coisa que ele vai acontecendo devagarinho para quem acabou de chegar num país novo, Carol?
Eu acho que é devagar. Porque eu acho que num primeiro momento a gente sente falta de ser servido, sendo muito sincera. Do tipo, calma, por que que eu preciso fazer isso? Por que que não tem ninguém para fazer isso para mim? Por que que no meu prédio não tem porteiro? Por que que no meu prédio não tem a senhora da limpeza todos os dias, mas uma empresa contratada que vem duas vezes na semana? Então, se alguém sujar durante esses outros dias, alguém vai ter que limpar, né? Quem sujou vai limpar, não tem ninguém para limpar. Então, acho que no primeiro momento, as pessoas ainda sentem muito... Mas também acho que isso depende muito da realidade de que a pessoa vivia, né? Eu estou falando muito da minha. Num primeiro momento, a pessoa pensa assim, como assim eu não tenho alguém que faça isso para mim? Como assim eu não tenho alguém para lavar meu carro e sou eu que vou no posto lavar? Claro que tem, mas o serviço custa 4 vezes aquilo que você pode fazer. Então, você começa aos poucos, eu acho que aos poucos, não é um choque inicial de ter essa noção de que as pessoas não estão ali para te servir. Porque eu acho que, num primeiro momento, você está tão acostumado a ser servido que você primeiro sente falta de ser servido, para depois entender que não há necessidade disso.
Uma vez, Carol, eu escrevi uma coisa nessa linha, com bem menos clareza do que você está falando aqui, no meu blog, no meu finado blog. E eu fui massacrada por várias pessoas que estão no Brasil e gente que eu tinha como, assim, pessoas que, cara, essa pessoa está pronta para ser imigrante. Algumas dessas pessoas, tá? Porque eu acho que a gente não consegue alcançar, e isso não é que eu sou melhor porque eu sou imigrante, não, mas é que quando você sai do seu país, você tem um recorte a mais, que a gente esquece de falar desse recorte. Além de ser mulher, além de várias, de todos os seus recortes, né? Se você tem um recorte racial, de orientação sexual, seja o que, qual sejam os seus recortes, vai ter uma coisa que vai ficar também no topo dos seus recortes: você é imigrante. E dependendo do lugar, como em Portugal, como aqui, latina, brasileira, é forte esse recorte. Então, né, eu acho que a gente não consegue alcançar antes de sair disso, né? E você sente isso na hora que você vai conversar com a sua família, com as pessoas, assim, porque eu vejo que tem essa dificuldade das pessoas entenderem que, cara, você é servido de uma maneira que você não entende ainda, né? O tanto de privilégio para quem os tem, óbvio, mas a gente está falando aqui da gente, classe média, que tinha, né, privilégios.
É assim, eu hoje tenho uma vida muito restrita com pessoas do Brasil. São mesmo as minhas amigas muito próximas e, em especial, os meus avós. Não tenho mais o mesmo contato que eu tinha com pessoas em geral. E acaba que eu acho que eles têm uma certa noção de que são servidos e que têm, sim, muitos privilégios. Talvez por isso ainda continuo conversando com eles e não com outras pessoas. Eu acho que é um tema sempre muito polêmico. Acho que as pessoas não conseguem ainda muito ter atenção. Mas eu estou numa fase da minha vida em que eu decidi realmente ter perto de mim pessoas que têm a ver comigo, que têm a ver com os meus princípios, muito, muito, muito próximo daquilo que eu sou. Não porque eu acho que a gente não tem que discutir ideias, sim, sempre. Mas para estar ali com algumas situações, eu também já não tenho mais paciência para outras coisas. Então, eu não passo mais por isso, de ter que discutir o assunto, de ter que explicar, porque essas pessoas também já não estão mais fazendo parte da minha vida. Vou encontrar, posso até beber um copo de vinho, mas, como eu brinco aqui em casa, podem ser amigos de bar, mas não do meu convívio, não vou chegar nesse tipo de assunto, porque não vai valer a pena. Não vai. Talvez eu mude de ideia daqui a uns anos, mas hoje não vai valer a pena.
Carol, mesmo passando por tudo isso e tendo toda essa dificuldade, 5 anos já dá para ter um bom parâmetro, né? Do que vale a pena. Imigrar assim com a família inteira, começar uma vida do zero, largar uma carreira estável, ficar longe das pessoas, ainda vale a pena?
Ainda vale a pena. Não, é uma pergunta que eu me faço constantemente, porque eu acho que sempre a balança tem que estar no positivo para eu estar aqui. Não pode ser diferente. E uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente vai migrar, e pode até ser mesmo mudar de estado no país, não tem a ver só com mudar de país em si, a gente tem que fazer aquilo por nós, porque nós queremos, e não viver o sonho do outro. Porque quando a gente vive o sonho do outro, é um problema muito sério. Quando vem esses perrengues, sabe? Quando vem as dificuldades, quando a saudade bate com força, a gente nunca aceita que nós participamos da decisão. A gente sempre quer colocar a culpa no outro e minar o relacionamento, causar maior problema. Ao invés de ser um momento de acolhimento, começa a se transformar num momento de mais problema. Então, eu acho que eu sempre coloco na balança se ainda vale a pena. E ainda vale.
E conta um pouco, então, da sua vida profissional, porque você tinha uma carreira super estável, uma profissão um trabalho super estável no Brasil, e aí você deixou isso tudo, e tem também a questão que o seu marido vai e volta, né? E como foi tudo isso para você? Para vocês, né? Para a família toda.
Olha, a parte profissional, eu decidi, quando a gente decidiu vir para cá, na verdade, eu e meu marido decidimos, né? Os filhos vieram porque eles não tinham muito o que decidir, coitados. Mas a gente vendeu a coisa muito bem, então eles se adaptaram muito fácil e tá tudo certo. Mas eu decidi que eu faria um mestrado na minha área, que é de direito público. Porque eu pensei, bom, eu preciso recomeçar de algum lugar, né? E eu tinha a possibilidade de não trabalhar quando eu vim. Então, foi nesse sentido que eu vim com autorização para estudar. Isso foi muito importante, porque eu consegui, através dessa parte, né, do estudo, do mestrado, conhecer pessoas que são da mesma área, conhecer pessoas que me abriram portas, que me deram oportunidades. Ah, mas no início você fez muita coisa sem ganhar nada. É verdade, fiz muita coisa sem ganhar nada. E não fiz pensando em ganhar um dia, não foi nesse sentido, fiz porque eu gosto. Mas isso foi me abrindo portas, eu comecei a fazer pequenas situações, outras. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, que eu recebi, fui responsável pelo coffee break de uma conferência. Eu fui servir o café. Tudo bem que não era eu exatamente que estava ali fazendo o serviço, mas eu fui colocar todo o café, cada pessoa podia se servir. Mas eu fui a pessoa para colocar o café, para tirar o lixo, para fazer tudo, para um grupo de brasileiros. Esse grupo, eu era já advogada, né? Eu fazendo um mestrado, eu era responsável pelo café. Coisa que no Brasil eu acho que seria inimaginável, qualquer pessoa com quem eu estivesse estudando, não vou nem falar de mim, porque eu com certeza não faria, mas outras pessoas, essas pessoas não fariam isso. E era um grupo de brasileiros, e foi muito engraçado, porque não teve nenhuma pessoa dali que ficou mais próxima de mim, que ficou conversando comigo, eu era a menina do café. Isso ficou muito, assim, mexeu muito comigo, de uma coisa até assim um pouco, eu falei, gente, isso é quase caricato, porque não pode falar comigo porque eu sou a pessoa do café. Bom, mas aí eu sei que no fim das contas eu fui fazendo algumas coisas dentro da faculdade e surgiu a oportunidade de trabalhar na área de relações internacionais. E eu tinha que aprimorar o meu inglês, então foi o meu primeiro desafio aí, desbloquear a vergonha para falar em outra língua. Saber que eu não era perfeita para falar em outra língua, mas ainda assim era capaz de me comunicar. E tô lá há 2 anos trabalhando nessa área, e a partir desse mês eu passo a trabalhar na minha área mesmo, que é a parte jurídica.
Ah, que massa!
Todo esse processo aí.
Que legal, muito legal. E o seu projeto com vinhos, conta isso também, porque a gente está interessada, hein?
Quero saber.
Ainda mais a Ana, que está assim, né, que não sai de Portugal, está interessada em saber isso aí também.
Portugal e vinho, eu tô sempre interessada. Qualquer dia, por favor, me mandem, né? Me achem nas redes, pode me mandar.
E quem não tá, né?
Olha, esse projeto, eu falo, a gente às vezes faz algumas coisas, porque, né, tem obrigações a cumprir, e outras coisas pra gente sorrir, pra gente viver bem. Então, o Mulheres Amantes de Vinhos é isso pra mim. É a parte de motivação, de ter bons momentos felizes, embora eu fique super estressada em cada evento. Mas, bom, mas fico muito feliz depois, de quando eles acabam também. Então, é aquele momento de estresse antes, felicidade depois. E é, então, um projeto que se iniciou em 2019 e que foi muito prejudicado com a pandemia, porque nós não podíamos ter eventos presenciais, né? Mas que é para reunir mulheres para falar de vinhos. E que começou porque todo evento de vinho que eu ia só tinha homem, ou majoritariamente homens. E aquilo me incomodava muito. Eu falava, gente, eu não me sinto à vontade aqui. Porque o produtor é um homem, o enólogo é um homem, quem vai servir o vinho é um homem. E eu muitas vezes ia sozinha, porque meu marido fica indo e vindo para o Brasil, e às vezes não está aqui. Então eu ia sozinha, ou ia com uma amiga. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, olha, eu acho que dá para fazer uma coisa diferente aqui. Então, eu criei o Mulheres Amantes de Vinhos para fazer os eventos vínicos, que são sempre temáticos, que tem uma sommelier que explica sobre os vinhos. Não é especificamente um workshop, mas também é uma parte de conhecimento com vinhos especiais para a gente aprender sobre os vinhos, sobre como um vinho diferente, ter a oportunidade de provar um vinho que a gente normalmente não compra. E é isso, então são só mulheres, a sommelier é uma mulher, eu sou mulher, o local normalmente é gerido por mulheres, é gerenciado por mulheres, também é uma coisa que eu sempre busco, é sempre em locais diferentes e exclusivo para mulheres. É isso, isso me faz muito feliz.
E ele está aberto para qualquer mulher que more pertinho, que more em Cascais, que more por aí, network, conhecer pessoas novas.
Tá aberto para qualquer mulher, pode vir de qualquer lugar do mundo para poder participar. Não é só.
Me aguardem. Tô chegando, me aguardem.
Nossa, Carol, você tem que fazer aqui. Ah, desculpa. Você tem que montar um evento desse na Espanha, hein?
Eu não conheço nada de vinho espanhol, gente.
Ah, mas eu não, mas eu preciso aprender, ó, que coisa boa. Já e faz aí, um, ótimo.
E a gente já acha a mulher que tenha o negócio de vinhos e que seja sommelier espanhola e já o negócio
isso aí não é
se
problema.
Reunir e beber o vinho,
gente,
entendeu?
Aí a gente arruma, entendeu? Aí na Inglaterra eu já tenho uma das minhas melhores amigas, é sommelier aí na Inglaterra. Então, ó, se quiser fazer um evento, a sommelier na Inglaterra, eu já tenho para você.
Eu organizo agora. E já temos um evento, é só chegar.
Minha filha, ó, vamos expandir esse negócio.
Nossa, eu fiz um que foi em Mafra, que é mesmo, é perto daqui, né, de Lisboa, dá 40 minutos de Lisboa. E aí, uma pessoa que se inscreveu, eu não conhecia, porque acaba que muitas eu conheço, porque é amiga de uma amiga, ou, né, alguém que indicou, e aí veio e falou... E uma pessoa se inscreveu, eu não conhecia. Mas ela era, no fim das contas, amiga de uma colega minha. Ela saiu de Aveiro. Aveiro fica a 30 minutos do Porto. Ou seja, ela dirigiu cerca de 1h30, 2 horas para ir para o evento. Eu falei que ela me deixou tão emocionada que, assim... Porque eu falei, gente, a gente como, às vezes consegue expandir ou chegar num lugar que a gente nem imagina que chega. E ela foi, e foi tão bom, e pronto, porque é realmente muito bom estar com outras pessoas que estão sempre com o mesmo propósito e são pessoas do bem. Isso foi mesmo muito bom. Então, Espanha tá um pulinho.
Que legal,
tá,
eu
tô
hein?
Falando. Não, todo mundo que vem aqui, Ana, a gente tá tentando persuadir pra abrir um negócio com a gente. Já percebeu isso?
Verdade. Eu acho que a gente tem que mudar o foco. Vamos mudar o foco
cara,
desse podcast aqui.
Eu e a Ana, a gente quer... A Ana já é dona do próprio negócio, mas eu, entendeu? Quero ser dona do meu próprio negócio. Então, e a Ana já é uma mulher de negócio. Então, todo mundo que a gente... A gente já vê um business em potencial. Já estamos lá.
Sempre. Aliás, acho que podia ser um quadro, hein? Qual é o negócio que vamos abrir nesse episódio? Isso aí.
É, boa. Tá então, legal. Vamos. Esse é o novo quadro.
Mas é muito bom. E acho que é bem importante também essa questão de... a gente está aberto a conhecer coisas novas, porque é bem isso, Carol. A gente vê, né, lugar comum de todas as pessoas que a gente conversou até agora. E na nossa experiência também com as pessoas que a gente convive, eu posso dizer que 90% das pessoas que eu conheço não trabalha na área delas, desde que ela mudou de país. E ela, naturalmente, acabou indo por um outro caminho e, muitas vezes, oposto àquilo que ela sempre fez. Então, acho que isso que é o legal, é estar aberta a novas possibilidades e... usar também esses hobbies que a gente tem, ou as coisas que a gente gosta, e transformar numa forma de conhecer pessoas também de outros lugares, né? Porque essa ajuda mútua é que faz com que a vida fique mais fácil mesmo quando a gente mora fora e tá aí passando perrengue ou com muita saudade, né? Então, acaba ajudando.
E tem um lado muito legal da imigração, que eu acho que é você ter uma folha em branco para recomeçar. Sabe? Tipo, olha, eu fiz a vida toda isso, mas eu sempre quis fazer outra coisa. Então, aproveita que você está mudando de país, que você está, sabe, conhecendo outras pessoas, coloca o teu projeto de vida, aquilo que realmente mexe com você, para acontecer. Por que não? Né? Claro que nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né? Eu sei, não estou querendo mandar ninguém enlouquecer. Mas, assim... Se você conseguir se planejar para isso, se você se planejou para mudar, se você analisar o mercado, quem sabe não é a hora que você vai conseguir efetivamente colocar para funcionar algo que realmente te faz feliz ou que vai, sabe, ser um motor mesmo diferente para a tua vida. Eu acho que também, por mais que às vezes tenha uns perrengues, umas situações ruins, umas burocracias que a gente não gosta muito... tem também essa oportunidade, né? Nem tudo tem que ser saudade ou sofrimento ou dificuldade. Pode também ser oportunidade.
Com certeza. E acho que o exterior traz isso mesmo. Essa questão da folha branca aí é bem interessante. Eu volto e meia, eu já comentei isso também num dos episódios aqui, quando eu me sinto muito perdida, porque não só no lado negativo, mas até no lado positivo, tem muita coisa nova acontecendo, a gente tem que aprender uma coisa nova todo dia, obrigatoriamente, né? As coisas aparecem o tempo todo ali, né, na nossa frente. Eu gosto muito de sair do que eu estou fazendo, inclusive coisas de trabalho mesmo, que eu não consigo sair daquele negócio. Sento num café, sento em algum lugar, levo uma folha em branca, não levo telefone, não levo nada e escrevo, coloco ali todas as ideias. Isso ajuda mesmo a clarear e dar caminhos, né? Faz a gente perceber o que a gente consegue trabalhar com essas coisas novas todas acontecendo ao nosso redor. Bem legal, bem legal.
Carol, você falou umas coisas que eu vou te falar. Eu já tenho um texto, eu vou desligar aqui e vou escrever uma coisa. Sério, você falou umas coisas que me bateram muito, muito forte mesmo. Engraçado isso, né? E que às vezes a gente acha que a gente quantifica muito as coisas, né? Então, eu tô fora, eu sou imigrante há 17 anos, vou fazer 18 agora. E aí chega uma coisa que me falaram, né? Quando eu tinha 3 meses de Londres. Uma menina muito sábia falou para mim assim, ouça as pessoas. Uma pessoa que acabou de chegar vai te ensinar alguma coisa. E uma pessoa que está aqui há 20 anos também vai te ensinar uma coisa. Então, não acha que porque você está aqui há um ano que você sabe mais do que uma pessoa que acabou de chegar. Então, isso foi bem esse momento, né? Você é imigrante há 4 anos e falou... várias coisas assim que bateram muito fortes em mim. Então, é sempre bom, né, trocar ideia por isso. Porque às vezes tem coisas que a gente sabe, mas que a gente não nomeia, né? Então,
Olha,
Gostei.
fica tranquila que você tá toda semana na minha cabeça, porque toda vez que eu vou ao mercado, eu vou passar na compra, assim, loucamente.
Não é, menina?
Tudo.
Toda vez que eu dou esse exemplo do empacotador, a pessoa fala, não, mas gera emprego. Não, cara, não é isso. Não é esse o emprego que a gente tem que
não
gerar.
É.
A gente tem que gerar um emprego que vai aportar alguma coisa a essa pessoa. Você acha que essa pessoa gosta mesmo de ficar o dia inteiro pacotando coisa? Não, essa pessoa tem algum talento, essa pessoa tem alguma coisa. Ela tem que ter oportunidade para ser uma coisa melhor. Ela pode estar empacotando também, mas ela tem que ter uma oportunidade. Se ela tiver oportunidade, esse trabalho vai ser irrelevante. Entendeu? A hora que as pessoas realmente tiverem oportunidade, porque é só você olhar o índice de desemprego num país como a Inglaterra e num país como o Brasil, porque lá não tem empacotador, cara, não tem nem caixa em um monte de lugar, é tudo automático, e isso está gerando menos emprego? De um lado sim, mas tem outro aí que você tá entendendo? É uma lógica que eu tenho até preguiça de ficar, sabe? De ficar dissertando sobre o assunto, porque, tipo assim, 2021, eu não tenho que ficar falando disso, eu tenho que discutir outras coisas, sabe? Não ficar ensinando pra pessoa que isso não é gerar emprego.
Sim. Pois é. E assim, se aquela pessoa tiver todas as qualificações que ela tiver interesse, mas ela gostar de estar ali fazendo uma prestação de serviço qualquer, ok. Qualquer que eu diga assim, que seja um empacotador ou outra coisa,
tá,
ok.
Tudo bem.
Agora, é porque não há opção.
É,
ela nunca teve opção. E isso que incomoda, ela nunca teve opção.
Não,
aqui a gente tem no mercado muita gente jovem, 20 anos, no caixa.
Uhum.
Provavelmente, a maioria estuda num horário, mas tem que trabalhar, então trabalha, faz part-time aqui no, nos mercados, alguma coisa assim. Tá bom, ele tá começando a vida dele, ele tá ali no caixa, ele tá estudando e vai sendo aos poucos, para quando ele conseguir terminar a faculdade ou curso técnico, ele ter a vida que ele, né, dentro da área dele. Agora, a pessoa tem que passar a vida toda no caixa porque ela não tem condições de estudar, porque o estudo é caro, porque não tem vaga, porque... Não.
Não, tá errado isso. Já matamos o quadro aqui do trabalho.
É.
Então, você quer perguntar mais alguma coisa ou a gente pode ir para os quadros?
Não, vamos para os quadros, eu acho.
Vamos para os quadros, então?
Sim.
Então, vamos lá. Agora a hora que a gente relaxa, não vai ter o Quem Sou Eu, então você fica tranquila. Ai, tira esse peso dos ombros. E vamos lá, então. O primeiro quadro, eu geralmente tenho tudo anotado, mas Ana, hoje é com você, hein, minha filha, porque eu não tenho nada. Alguém vai ter que me lembrar as coisas aqui.
Sobrou pra mim. Sobrou, vambora. Vamos trabalhar.
O primeiro quadro hoje, geralmente a gente chama ele de Me Know English, mas hoje vai ser Me Know Português. Porque a gente tem feito muito esse quadro nos últimos episódios, mas uma pessoa que mora em Portugal, a gente não pode perder essa chance. Tem muita história, né? Sai sempre muita coisa boa. Alguém quer começar? Alguém tem uma história aí na ponta da língua para contar?
Se quiser, eu posso começar também, né? Porque estou com a história fresquinha de Portugal. E a coisa mais engraçada é que a gente já teve um episódio com o João, que também mora em Portugal. Ele contou coisas engraçadíssimas, né? Do nosso problema de entendimento em relação à língua portuguesa de Portugal. E até descobri, né? Como eu vim de Portugal agora, acabei de chegar de lá, eu descobri que vocês chamam aí o brasileiro, né? Vocês falam que o... Como é que os portugueses falam? Que ela fala o brasileiro. Né?
Vocês não, Ana. Os portugueses, porque
isso
me arrepia todinha. Eu fico quase um ouriço, assim, sabe? Uma coisa quando eu ouço.
Toda
porque eu já falo logo, eu falo português. Português do Brasil.
Ai, me sobe porque... o sangue também.
Sobe. Claramente, super pejorativo. Assim, eu não vi nenhum português, meus amigos brasileiros, que me falaram, mas eu senti que isso aí rola num tom meio pejorativo em relação à nossa língua, certo?
Na verdade, eu honestamente acho, com os portugueses que eu convivo, que não tem a ver com ser um tom pejorativo. Os que com quem eu convivo, tá? Não tem um tom pejorativo, mas eles cresceram e aprenderam que... E muito por influência do próprio Brasil, com muita novela aqui, filmes e imigrantes, etc., que nós temos muito vocabulário diferente. Então, para diferenciar eles acabavam falando, ela fala brasileiro, não fala português. Mas eu não sinto de todo que é pejorativo. Mas, assim, me incomoda, porque quando alguém fala inglês, a pessoa fala inglês. Ela não fala inglês. Muitas vezes, para fazer um teste, vai ser inglês americano ou inglês do Reino Unido? Qual que vai ser utilizado? Mas, no dia a dia, a pessoa fala inglês, a pessoa fala espanhol. E o espanhol da Venezuela é diferente do espanhol da Espanha, que é diferente do espanhol da Argentina, que também tem regionalismos, que tem... A língua é viva. Então, ninguém fica falando que fala espanhol de tal lugar. Isso, então, me incomoda, né?
Com certeza.
Mas eu vou educando as pessoas um pouquinho, assim, de forma bem gentil.
E aí, eles aproveitei. Falam mais ou menos, tá? Eles falam, desculpa, só aqui fala mais ou menos. Se você fala que você fala castelhano, porque castelhano vem de Castilla e León, que é uma, é uma região. Então, castelhano é o espanhol, espanhol. Entendeu? E tem muito espanhol que eu ouço, é muito menos do que falar o brasileiro, tá? Mas eu já ouvi, eu falo, essa pessoa fala argentino, porque o argentino tem uma, carrega no sotaque, tem um sotaque muito característico, alguns países, né? Eu vejo que é menos, assim, do que em Portugal com a gente, mas tem colonizador, né, gente?
Agora, a minha história de língua da semana, assim, ó, é que é muito engraçado, o português, ele é muito literal, né, a pessoa de Portugal normalmente é muito literal quando ela fala, e essa aí acho que não tinha entrado aqui no nosso hall de coisas engraçadas. Tudo bem, é uma coisa super comum, pode ser o correto para eles, mas eu fui num restaurante com uma amiga e ela queria comer carne vermelha. E aí ela perguntou pro garçom, né, ela assim, ó, senhor, essa carne aqui é carne de boi? Aí eu, né, porque a gente tá acostumado, né, carne bovina. E ele, horas, isso é carne de vaca? Poxa, é a mesma coisa. Então, na verdade, isso aí eu comecei a rir, eu falei, gente, realmente é a mesma coisa, né? E ele, assim, na hora ficou com aquela cara ali, aí ele mesmo começou a rir, ele, é a mesma coisa.
Mas é engraçado, porque aqui fala carne de vaca, não fala carne de boi. Em todo lugar, vende-se carne de vaca, né? Não, de boi.
E fascista!
Adorei.
Brincando, tá, gente? Isso aí é... É que a militante não perde uma chance.
Não dorme. A militante não dorme.
Eu não durmo, eu milito 24 horas. Eu lembrei de uma história. Você quer pensar um pouquinho ainda, Carol? Você lembrou?
Não, eu tenho uma muito engraçada.
Conta,
eu nunca imaginei
então.
Que eu fosse viver na minha vida. Porque, claro que algumas palavras eu sei que são diferentes e tal... Mas eu vivi uma situação que eu nunca imaginei. A gente aqui tem o comboio, que é o trem, que vem de Lisboa para Cascais. E vice-versa, né? Para não ser tão literal e achar que uma coisa só vai de um lado e não vai para o outro. Aí, nos horários de maior pico, de maior fluxo, o que acontece? Vai até Oeiras, que é um município que fica antes de Cascais, entre Lisboa e Cascais, e o outro vem só direto para Cascais, que é o mais rápido, que a gente chama de rápido porque ele não para em todas as estações. Um belo dia, eu distraída, peguei o que ia para Oeiras, quando na verdade eu tinha que pegar para Cascais. Então, não tinha muita noção, e aí cheguei. Quando chegou em Oeiras, eu falei, ixi, esse para aqui? Ou vai, esse para aqui? Aí o rapaz falou assim, sim, para. Aí eu, então eu tenho que descer porque eu vou para Cascais. Ele, não, mas vai para Cascais. Aí eu, mas não para? Ele, para. Parou, mas vai. Aí eu, tá bem, obrigada.
É que eles são muito literais mesmo. É para tudo, gente.
E eu naquela angústia, tipo assim, eu desço ou eu fico? Parou ou não parou? Não...
É ponto final, enfim. Não é?
Exatamente, exatamente. Não, parou, parou. Aí eu, sim, mas então eu vou ter que descer porque eu ia pra Cascais. Ele, não, vai pra Cascais. Eu, mas parou ou vai pra Cascais? Eu já tava toda nervosa. Enfim.
Você quis dizer, você queria perguntar se ele acaba ali, era isso?
Exatamente.
Entendi. Não, mas não dá, eles não têm essa rapidez. Não é que não tem essa rapidez. Eles, literal, é isso, né?
O pensamento,
tudo, né?
É feito de outra forma. A construção do pensamento é de outro jeito. É diferente, né? Não é bom ou ruim, é diferente. E aí, naquela confusão, porque eu também, né, gente, são mais de 30 anos pensando de um jeito. Aí você tem que se adaptar na outra. Olha, sério, eu ri demais aquele dia. Eu falei, olha, eu vivi a experiência.
Eu lembrei de uma história de uma menina que a gente já conversou, a Fabi. Voltem algumas casas, se você não ouviu, mas a Fabi morou em Portugal também, hoje ela está no Malawi, de partida para Moçambique, mas ela morou muito tempo em Lisboa. E aí ela estudou, ela fez mestrado lá, e ela, a Fabi foi modelo, ela é uma menina muito bonita, e brasileira, e morou há muitos anos, ela pegou bem assim algumas situações complicadas. E ela me contou que ela tinha uma professora no mestrado que pedia que ela escrevesse os trabalhos em português, não em brasileiro. Gente, como é que você pode fazer isso? E aí, a gente conversando, mas isso anos depois, né? E ela falou assim, ó, eu acho que se fosse hoje, eu denunciaria essa mulher, mas na época, eu me vi tão refém, assim, da situação e tão achando aquilo tão natural, porque eu vivi aquilo tanto na minha vida, né, que eu achei um absurdo, mas não questionei como deveria. E bizarro isso, cara, bizarro, porque é um idioma, é o que você falou, a gente fala o mesmo idioma com nuances diferentes, com a língua viva, tudo isso, sabe? E não tem essa de eu não vou aceitar português brasileiro, tipo, quem é você, sabe? Que raiva que dá de ouvir uma história dessa, sério. Não, mas é isso, óbvio que eu quero deixar bem claro que eu não acho que todos os portugueses são assim, nem a maioria, mas eu acho que, como em todo lugar, existem pessoas que são assim, e eu acho que existe uma fase também, né, em Portugal, que eu visitava muito Portugal uma época e sei que existiu uma fase de olhar o brasileiro, a brasileira, de uma maneira, assim, não das melhores.
Até vou fazer uma meia-culpa aqui da história, que também muitos brasileiros estiveram aqui em Portugal e fizeram muitas coisas erradas. E eu entendo as pessoas terem um certo receio com algumas situações, sabe? Por exemplo, pedir 12 meses adiantado de aluguel. É um absurdo, mas também é um absurdo a pessoa alugar uma casa, limpar a casa toda no primeiro mês, tirar tudo e não pagar nenhum aluguel e você nunca mais encontrar aquela pessoa que te alugou, como já aconteceu. Então, às vezes as pessoas também começam a ficar numa certa defensiva, mas uma coisa que eu sempre digo e que eu fico o tempo todo de forma exaustiva relembrando é que o Brasil é gigante, tem muitas pessoas, e como todo lugar tem pessoas boas ou ruins. A gente não tem que gostar de alguém pela nacionalidade, mas pelo que a pessoa é. Então, quando alguém fala, ah, os brasileiros, eu falo, para, quais brasileiros? Você está falando de quem? Você está falando de qual pessoa? Você está falando de mim, da minha família? Eu já vou logo numa forma um pouco mais assim, para a pessoa parar e pensar no que ela diz. Porque não são os brasileiros. Alguém errou. Da onde é aquela pessoa? É do Brasil? Ah, tudo bem. Mas quem é? Não são, não é uma nação, sabe? E isso a gente tem que quebrar, porque eu também, é o que você acabou de falar. Aconteceu de uma professora específica ter falado isso. Os portugueses são assim? Não, há pessoas assim. E isso a gente tem que tentar ao máximo, porque senão a gente alimenta sempre um preconceito, alimenta sempre a xenofobia, tanto de um lado quanto de outro. Né? Não só do meu lado, que sou aqui a minoria, a migrante, mas do outro lado também. Então, acho que a gente tem que estar sempre rompendo esses discursos negativos, que são pejorativos e tudo, para poder evitar essa situação.
Eu entendo que tenha tido essa fase, mas aí a gente tem que olhar também, eu vou polemizar um pouco a história. Tem brasileiro que fez coisa que não devia, vamos botar assim? Tem, mas eu acho que a gente também tem que olhar um pouco para a história, né? Antes de... Eu entendo o lado dos portugueses, porém depende, entende? Nesse sentido, porque eu acho que tem uma história aí por trás que, tipo, a pessoa precisa entender e criar mecanismos também. Por exemplo, aqui na Espanha, quem é inglês, não só na Espanha, em vários lugares, mas quem é inglês tem que, quando vai alugar uma casa, tem que pagar mais no depósito de férias, tá? De férias. Ah, se você vem de férias. Eles não aceitam despedida de solteiro em vários lugares. Tanto, Ana, não sei se você lembra, quando a gente foi para Roterdã e a gente alugou aquela casa em Roterdã.
Lembro.
Eu tenho passaporte britânico. Nós fomos um grupo. A gente teria que pagar um depósito. O cara me pediu um depósito. Mas quando ele... no decorrer da nossa conversa, das nossas interações, e quando ele me viu, quando a gente conversou ao vivo, ele falou, eu não vou te cobrar o depósito. Tá? Mas pelo fato de eu ser britânica e de estar indo com um grupo e tal, ele ia me pedir um depósito. Então, eu acho que também tem... Sabe, a gente tem que também ter um pouquinho de joguinho de cintura, que a gente sabe que é difícil em alguns países europeus, mas enfim, sabe? E tem que enxergar situações assim, né? Cada um de um jeito, e ver também que existem problemas sociais e coisas que vêm por trás disso. Sim. Mas enfim, é triste, né? Você ver uma situação dessa. Eu acho que hoje a coisa é bem menor, né? Do que era. Em Portugal, em relação a brasileiros. Bem...
Existe uma página no Instagram que é o Brasileiras Não Se Calam. Tem muitas situações que são relatadas aqui. Eu, pessoalmente, já vivi pequenas situações, muito pequenas, e convivo muito com portugueses, e quando eles falam alguma coisa, eles... Ah, você tem razão. Eles, assim, eles conseguem raciocinar do que eu tô falando e porque é isso, muita coisa é repetida de forma muito automática. Eu já passei por uma situação de volta para tua terra. Já passei. A mulher bate a porta no meu carro.
Eu chamo a polícia, juro. Se fala isso para mim, eu chamo a polícia.
Não, eu acho que eu não consigo nem saber como que eu respondi, porque eu achei que eu fosse chorar se acontecesse comigo, mas eu não chorei, porque eu choro por tudo. Aí, eu tava sentada dentro do carro, ela abriu a porta do carro e bateu assim, com tudo no meu carro. Eu abri o vidro e falei, olha, magoou, né? Porque, né, você tinha estragado. Aí ela, toda hora fazem isso no meu carro, qual o problema? Eu falei assim, o problema que se fazem no teu não significa que pode fazer no meu. Aí ela, volta pra tua terra. Eu olhei assim, eu falei, por acaso a senhora trabalha no CEF, que é o Serviço de Imigrantes e Fronteiras? Que a minha vida tá regular, a senhora não tem nada que se meter. E ela foi andando embora, porque ela parou o carro pra pegar o comboio. Aí eu... Mas depois eu tremia tanto.
Ai, mas eu... que raiva, né?
Mas é aquela coisa, assim, a gente não sabe como agir na hora, né? Não espera que isso vá acontecer. Não. E aí na hora que acontece, a gente não tá pronta pra defesa. É muito complicado. Não.
Eu tô falando que eu faria, mas acho que não, né? Acho que na hora, só na hora que a gente sabe, né?
E principalmente questão da língua também, quantas coisas acontecem numa língua que a gente não fala, né? Por exemplo, o inglês aqui. Quando a gente chega, que a gente mal fala a língua e tem que engolir muito sapo também. Fora essa questão do nervosismo inicial, tem a questão da língua ainda. Então, é difícil mesmo revidar da forma que a gente deveria, né? De forma correta e calma. Mas, enfim, isso nunca vai deixar de existir. Agora, concordo que não tem como generalizar, porque realmente não tem. Né? Cada um.
Uma amiga minha, que é neta de italianos, uma vez saindo no aeroporto, tá? Pra ir visitar o Brasil, ela morava na Itália. E aí o cara da Alitalia começou a fazer 1 milhão de perguntas, ela com passaporte italiano e falando em italiano. Blá, 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 blá. Aí ele perguntou, mas o que, que você veio fazer aqui? O mesmo que o meu avô foi fazer no Brasil há não sei quantos anos atrás. Trabalhar. E disse que tava com um amigo do lado, né? Com um colega de trabalho do lado dele. Você podia ter dormido sem ela. E, tipo, acaba com uma sorrida. Mas, né? Eu falei, e ela é uma pessoa que fala pouco. Eu falei, meu Deus, mas quando fala, falou bonito. Porque,
falou pouco,
né?
Falou bonito.
Ai, ai. Então, vamos para o próximo quadro. Trabalho sujo. Você tem alguma história de trabalho que mostre a diferença cultural? Ou
até alguém que realizou um trabalho para você, que de repente possa entrar.
Qualquer coisa que aconteceu no trabalho relacionado a imigrante. Eu vou contar porque eu tenho essa história, eu tenho aqui.
Bora, Lili, vai lá.
Eu, quando cheguei aqui, o meu primeiro chefe aqui na Espanha fui um cara muito engraçado. Muito engraçado. E, cara, trabalhar com ele, a gente ria o dia inteiro. Ele é o típico espanholão, assim, em algumas coisas, sabe? E eu trabalhei numa empresa brasileira no Reino Unido muito tempo, mas com muitos ingleses. Então, você acaba tomando jeito, né, do país, e era tudo, apesar de leve, de a gente papear, de ser um ambiente mais descontraído do que um ambiente inglês, nunca, jamais seria um ambiente assim como o daqui, que é bem mais descontraído. E eu lembro como se fosse hoje, eu tava há 2 meses, cara, e um dia a gente tava falando no telefone com uma pessoa, e ele botou no viva voz, porque eu ainda tava desenrolando o meu espanhol, assim, e tudo. Ele, não, eu vou ouvir aqui e eu te ajudo. Aí, eu comecei a falar com a mulher e tal, e todo mundo, né, em plano aberto, assim, aí, na hora que eu ficava em silêncio pra mulher responder, ele botava ele botou no mudo e falava assim, falava umas coisas, tipo assim, sério, mas umas coisas, tipo, ah, você tá falando um monte de bobagem, você não sabe o que você tá falando, tipo, mas assim, pra gente rir, ele falava super rápido, e voltava no mudo, e aí voltava pro personagem, sabe, ah, não, tá, não sei o quê, e ele foi fazer, e foi uma conversa de 10 minutos, sabe quando você faz xixi nas calças de tanto rir?
Nossa.
Cara, e aí todo mundo parou de fazer o que tava fazendo e ficou em volta, assim. E eu, naquela tensão, tentando jogar todo o meu espanhol pra falar. E o cara, pum, e ele botava o mudo. Gente, acho que foi uma situação mais engraçada, porque eu não tava esperando. E aí eu vi, cara, isso aqui é outro mundo mesmo. Jamais, assim, um chefe na Inglaterra vai fazer um negócio desse, sabe? E aí, quando a gente acabou a ligação, cara, a gente ficou rindo, assim, sabe, uns 5 minutos, rindo, assim, sabe quando você tem uma crise de riso? E eu não conseguia parar, assim. Então, foi esse momento que eu entendi como as coisas funcionavam aqui, sabe? Que as coisas aqui funcionavam de outra maneira, embora tenha muito do Brasil, daquela coisa do chefe, o chefe, a gente respeita e tal, as pessoas têm uma descontração na vida, uma espontaneidade, assim, que eu já não estava mais acostumada, e foi muito legal esse dia.
Muito bom, muito bom.
Eu não tenho uma situação, acho que assim, mas uma coisa que em relação a trabalho, como eu trabalho numa faculdade, e eu nunca trabalhei nesse ambiente no Brasil, então não posso dizer se é igual ou diferente, mas tem uma coisa muito engraçada que é, professor é diferente de funcionário. Professor e funcionário não se misturam. Eu brinco que são castas diferentes.
Sério?
Sério. Então, assim, você nunca vai ver um professor almoçando com um funcionário, a não ser no jantar de Natal. Né, mas tirando isso, nunca, e isso me chamou muita atenção, em especial foi no início desse ano, porque eu tenho um colega lá de trabalho que já está lá há 18 anos, e tem um professor que era aluno e hoje é professor, ou seja, ele era da informática e a pessoa precisava às vezes dele, né, como aluno, depois virou professor, então são muitos anos juntos. Eu falei, gente, por que eles não almoçam juntos? Por que eles não estão juntos? São pessoas que, né, mais ou menos da mesma idade. Não. Ele é professor. Ele é funcionário. Aí eu, e daí? O que tem isso a ver? Não, não, não. Não se misturam. Eu falei, então eu sou funcionária. Nunca vou ser amigo de um professor, de uma professora. Bom, isso te incomoda? Falei, não é questão de me incomodar, me causa um pouco de choque, porque eu acho que as pessoas são amigas porque gostam das pessoas e não pelo cargo que elas têm. Isso me causa um certo espanto. Ah, isso é normal. E eu, ok. Então tá bom. E acabei por aí o assunto, mas isso me chamou muita atenção, de você, aqui ainda em Portugal, mas a gente, né, do Espírito Santo está habituada com isso, quando a pessoa tem um sobrenome famoso, de uma família famosa, né, não se mistura, é sempre assim, muito glamour em volta, mas quem é do Espírito Santo e ouvir vai saber que também é a mesma coisa, então está muito parecido em relação a isso, não é diferente. E no trabalho foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Mas hoje, eu tenho um ambiente de trabalho bom. E a gente tem um quadro assim na parede que é quase um quadro desse quadro, que é Pergunta Brasileira, porque eu sou a brasileira que volta e meia, o que, que é isso? Voltando lá na língua, o que, que é isso? Aí volta e meia, quando eu falo, eles só fazem assim, ó, Pergunta Brasileira, e apontam pro quadro, porque eu não sei.
Que engraçado. Sabe uma coisa que eu lembrei, de porque eu trabalhei com... num lugar em Londres, nesse lugar que eu comentei, que é... mas trabalhava com a Europa inteira. Então, a gente tinha muito contato com Portugal. E... gente, que história é essa de senhor, doutor, engenheiro? Que porcaria é essa, gente? Para mandar e-mail para as pessoas é assim.
Eu acho... todos eles?
Senhor, doutor, engenheiro, senhor, doutor, advogado, senhor, doutor, não sei o quê. Quando você é alguma profissão dessas mais importantes, é senhor, doutor. Olha. E aí de você se não escrever. Eu não fazia isso porque eles sabiam que a gente estava falando de outro lugar e que não, da gente não se esperava isso. Mas assim... quando um português veio trabalhar com a gente, ele começou a questionar por que, que a gente não escrevia isso. Eu falei, querido, você senta aí, ó, espero, porque eu não vou escrever senhor doutor para esse cara. Por que, gente? Sabe, que mundo é esse? Não vai rolar, desculpa. E achei bizarro. Eu acho que essa formalidade é uma coisa que, né, é um pouco estranha, assim, para mim.
É muito comum, aonde eu trabalho especificamente, eu só escrevo uma coisa assim, se for para alguém que eu realmente não tenho o menor contato, for um professor de 70 anos de idade, as pessoas mais jovens, mesmo sendo os professores, né, nessa questão aí dessa hierarquia, professor e o nome, né, então, professor João, professor José, professora Maria e ponto, não tem tudo isso. E a gente só escreve com essa formalidade toda quando são pessoas muito mais velhas, que a gente já sabe que são diferentes, mas a gente tem um público muito mais jovem, muito renovado, que já estão um pouco mais... e também estão muito habituados com a área internacional, a gente é muito internacional. E com professores internacionais da Itália, da França, da Grécia, que não usam isso. Né, que não, e que quando fala, porque aqui a gente fala assim, por exemplo, o professor quer fazer isso, a gente não fala você, né, a gente fala o professor fulano quer, e no inglês é you, não tem the professor, né, não vai mudar para isso, então isso também tá um pouco menos, não. Claro que tem um jeito do português de falar, mas eles usam o you quando é o estrangeiro e usam tranquilamente, lá onde eu trabalho. Mas isso é menos. Mas eu tenho um vizinho que é engenheiro, que na reunião de condomínio os outros falam, senhor doutor engenheiro. E eu olho aquilo e falo, é você se quiser. Porque ele é um chato. Pronto, agora todo mundo já sabe que eu tenho um vizinho chato, eu tenho vários chatos. Mas é isso. Na reunião de condomínio, senhor doutor engenheiro.
Imagina.
Ai, gente, ó, às vezes a gente põe o quadro do relacionamento que entra vizinho também, mas.
Ai, gente, isso ainda ia ficar aqui na tarde toda com o meu contato. Não dá, não.
Vai mesmo, olha, a história ali não termina.
Você tem alguma, Ana, hoje não?
De trabalho, não tenho
hoje
nenhuma
não,
de trabalho
Fara.
Hoje. Vou pular. Pra próxima.
Beleza. A próxima é nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Isso é alguma história de comida, porque pode ser de viagem também, se você tiver. Porque às vezes a gente tem algumas, né? A gente experimenta alguma coisa, ou é obrigado a comer uma coisa que não quer, ou passa naquela coisa de, putz, eu não vou comer arroz e feijão aqui todo dia, é isso mesmo? Você vai me obrigar a não comer arroz e feijão. Você tem alguma história, Carol? Que eu tô pensando aqui, eu não vim preparada hoje.
A Carol, olha, acho que tem, porque ela ainda comentou, falou assim, olha, coisa que eu não aprendi ainda é sobre a gastronomia. Eu falei, ela vai ter história boa pra contar.
Então conte pra gente.
Eu sou muito enjoada. Sério, assim, eu não como cebola, gente. Eu não como cebola.
Nossa,
então, você
aí,
tem ideia.
Portugal, ai,
Você tá
coitada.
entendendo? Eu não como cebola. Mas eu amo a caponata que uma amiga minha faz. Então, vai entender a loucura da pessoa, que é cheia de cebola e berinjela, eu não como nada disso. E pimentão. Né? E aí, aqui tem muito frutos do mar. Muito, muito. E coisas muito diferentes do Brasil. Embora a gente, né, venha de uma cidade litorânea, moqueca é diferente de você comer, sei lá, ameijoa, né? E outras coisas mais.
Percebes?
Caracol. Você entendeu? Eu não como, eu não vou comer, não vai rolar. Aí percebes, percebes, é exatamente no percebes que eu ia chegar. Eu sou louca para experimentar, mas eu morro de medo, porque não dá para comer em qualquer lugar. E sempre é na época do verão. Só que aí eu prefiro o quê? Comer às vezes outra coisa, e vou deixando para depois, né? Porque aquele negócio é feio. Mas aí um dia eu fui num bar francês aqui, toda linda, né? No sábado de manhã de sol. Ai, que bom você tá aqui, Carol. Vou te dar uma coisa. Vou pegar aqui um champanhe para você. E eu vou te dar uma coisa aqui para você comer. E eu, ai, o quê? Ostra.
Ai, adoro.
Ostra é super francesa. Ai, já
Adoro.
até pensei na minha história.
Não, aí eu falei, não, eu
Você
não
não
como,
come,
obrigada.
você não come.
Eu falei, não, não como, obrigada. Não, experimenta, você vai ver. Você coloca assim, põe um limãozinho, você vira e tal. E aí você vai tomar um champanhe, você vai ver como harmoniza. E eu falei, não, obrigada, eu não como. Não, experimenta. Gente, você imagina a pessoa do bar francês, né? Todo bonitinho, lugar assim, super giro. Olha, para usar o vocabulário de
Super
Portugal.
giro.
Quando eu coloquei a ostra na boca, não, assim, eu coloquei, mas já levantei, corri para a lixeira da rua, sabe, lixeira, assim, daquelas que você levanta, aqueles caixotes enormes, joguei tudo lá. Isso virou uma piada do restaurante, do bar. Toda vez que eu vou, hoje não tem ostra para você, não. Ai, obrigada, gente, valeu mesmo. Não, não tem. Mas é essa, assim, foi a pior de todas. Caracol, não vou experimentar nunca. Eu tenho uma amiga que ama e ela já sabe
Amo
quando eu vou
também.
encontrá-la. Quê?
Amo. Mas eu tenho pouco tempo que eu experimentei. Aqui, eu conto isso depois, mas eu tenho bem pouco tempo. Bom, meu marido é francês, né? E aqui é muito comum. O caracol daqui é menorzinho. Mas é que a textura, se você não gosta desse tipo de textura, não prova, porque não vai gostar. Agora, o molho que eles fazem é muito bom. Muito bom. Então você
É, isso que
pode.
eu ia falar.
Você
Gente,
pode
no
pegar
molho.
e alguém come, você vai, pega um pãozinho e molha no molho e come. Entendeu?
Eu
Pra você comer o
perguntei,
caracol.
eu perguntei esses dias e o Patrick me falou. Ele ainda disse assim, não, mas eu falei, mas qual é a coisa de comer essa minhoca? Qual é a moral de estarem
Nossa, é
comendo isso?
delícia.
E aí ele falou, é tão tradicional e a questão não é o escargot em si, mas sim o molho, porque é manteiga de qualidade, é tempero de qualidade, então eles comem, é pelo tempero, não é pelo escargot em si, né? Então eles têm essas coisas, né? E a gente já vai
Mas
direto aí no foco do bicho, no foco do bicho.
não, mas
É
sabe o que que
estranho.
é também? Olha só, eu te interrompi, Carol, termina que depois eu conto essa
Não,
história um
não, eu tô
pouco.
aqui tentando relembrar, assim, da situação e parar de fazer cara feia, porque eu já tô nervosa aqui. Já tô até com a mão suando de lembrar.
Ela tá ficando amarela, acho melhor trocar o quadro. Vamos trocar o quadro.
Vamos falar de comida boa, gente. Vamos falar de pastel de Belém, entendeu? Vamos falar de coisa boa para comer, não ruim.
Conta pra gente então, já que tu é bem difícil de comer, né? Que comentou que acha muito difícil escolher comida, qual é a comida preferida aí de Portugal?
Ah, o que eu, assim, a comida portuguesa que eu mais gosto, comida, né, não sobremesa, é bacalhau na brasa. Esse eu gosto
Ai,
muito.
é muito. A comida daí
Com
pra mim é
muito
fantástica.
azeite, assim, sabe? Batata só, batata no forno. Essa para mim, eu acho que é das que eu mais gosto. Adoro.
Ai, bom,
Mas eu
eu
adoro também bitoque, que é bife a cavalo, que é bife com ovo e
amo.
batata frita num molho que eu adoro.
É uma
Ai, a
delícia mesmo.
comida aí é sensacional. Eu
Incrível.
amo. Qualquer lugar que você vai, qualquer bodeguinha tem uma comida boa. Ah, como é boa. E é
É bom
tudo,
mesmo.
né? É carne, é peixe, todas as variedades,
Porco,
assim.
eles têm de tudo,
Nossa,
é, tudo.
eles fazem bem qualquer coisa. Eu gosto muito.
Verdade.
Agora, sobremesa, eu gosto muito de uma sobremesa chamada baba de camelo. Acho que é minha
Ah,
sobremesa portuguesa predileta.
eu gosto também.
Eu não lembro
Nossa,
qual é,
essa.
porque eu não sou da sobremesa,
Tudo à
mas
base de
com
ovo,
certeza é
Ana.
bom.
Tudo à base de ovo.
É bom. Com certeza é bom, tudo amarelo.
É uma mousse de doce de leite.
Ah, sim.
É isso. Oh, eu adoro, eu sou super formiguinha e como todas as coisas doces, todas.
Ah, nisso você passa bem, então, tem muito doce. Passo aí, né?
Super bem.
O cafezinho da tarde, assim, aí...
Cafezinho toda
até
hora,
tem
né?
Um doce aqui que muita gente não gosta, que é cornucópia, que é um cone cheio de doce de ovos dentro, bem amarelo. Eu adoro aquilo, mas tem muito gosto de ovo, mas eu adoro.
Tem alguma história de comida?
Eu?
O que é que eu falho? Uhum.
Ah, eu falei ali na história, né? A comida do boi e da vaca. Então, eu acho que essa aí vai ser como a minha história da comida
duas.
De hoje. Já foi.
A minha também, eu tô bem esquecida hoje. Enquanto a Carol falou, eu lembrei de alguma coisa e agora eu já esqueci de novo. Mas esse negócio do caracol é porque... Só para finalizar, para você não morrer do coração, rapidinho. É pequenininho, ele pega o gosto fácil, entendeu? Agora, lembrei minha história, a ostra, você não come ela gratinada? Você não gosta da ostra gratinada? Porque ela gratinada não tem a textura, muda completamente. Você tá com queijo em cima, minha filha, não tem como, entendeu?
É muito
ainda
bom.
Não experimentei, né? Porque, assim, eu adoro carne. De vaca ou de boi, tanto faz. Mas...
Sem discriminação.
Então eu fico pensando assim, gente, pra que eu vou deixar de comer uma picanha pra comer caracol, sabe? Pra comer ostra. Não vale a pena. Né? Vamos gastar com aquilo que a gente gosta.
Pode me levar. Não, eu concordo.
Eu vou aí beber vinho contigo, me leva lá que eu como a ostra, e depois a gente come a boi da vaca, ou não sei o que tiver aí, e aí tá tudo bem.
Tudo, tá
mas
tudo
uma
certo.
Uma ostrinha é bom. Nossa,
é bom eu demais. Amo. Então, adoro. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu já falei das comidas natalinas francesas?
Acho que não.
Que isso eu acho super interessante, você pegar tradições, assim, principalmente cristãs, né? Que no mundo ocidental são todas meio parecidas e colocar cada uma na sua perspectiva, né? Então, por exemplo, aqui eu já falei da sopa. Aqui na Catalunha se toma uma sopa no dia 25, que é meio que o resto das comidas, eles fazem uma sopa com almôndegas e tudo mais. O primeiro Natal que eu passei na França foi um choque para mim, né? Por quê? O que eles comem? E eu tava grávida, tá? Eu tava grávida, mas eu amo ostra. Mas eu amo ostra, tipo assim, eu amo. Se você botar uma caixa de ostra, eu como sozinha. Amo, é uma das comidas que eu mais gosto de comer. E aí, ok, o que é mais típico, tanto do Réveillon quanto do Natal? A ostra na França. Porque pra gente no Brasil, e a gente que, nós três aqui somos da costa, né?
Sim.
A ostra é aquela coisinha da praia, foi. Gente.
É.
Ninguém toma com champanhe ostra, mas lá na França, a tal da ostra é com champanhe. Entendeu? Então, a gente comprou caixas de ostra, vocês não estão entendendo, caixas de ostra. Tanto para ter no Réveillon quanto no Natal. E eu grávida comendo aquelas ostras, pensando, meu Deus do céu, você é uma irresponsável. Mas como é que eu não vou comer? Eu não comi muito, mas eu comi algumas. Podem me julgar. E aí, não tem peru. Eles comem salmão defumado. Então, eles fazem alguns canapés de... Que canapé também é muito engraçado, porque canapé é sofá em francês. buga a minha cabeça.
Oh, gente.
Então, eles fazem os canapézinhos de salmão defumado. E muito foie gras. Tudo que uma grávida não pode comer, gente. Tudo. E era só a comida que tinha. E champanhe, assim, a rodo. Igual no casamento também. Eles não tomam, tipo assim, a bebida do casamento, a não ser que seja no inverno, mas se for um casamento no verão, é vinho rosé e champanhe. E é champanhe do início ao fim. Eu bebi champanhe num casamento que eu fui até morrer. E no dia seguinte tava eu inteiríssima, porque o champanhe era do bom ainda, sabe? Então é aquilo que não pode faltar, é o tal do champanhe. E no Natal e no Réveillon é a mesma coisa, sabe? A casa da minha sogra não é de beber muito, ninguém ali na casa é de beber muito, ela mora sozinha. Toda vez que eu vou na geladeirinha lá de baixo, sempre tem um champanhe.
Já gostei da tua sogra.
Pois tá boa.
Não, sempre. Vinho e champanhe. Uma champanhe, né? Você pode abrir lá que sempre tem. Então, achei engraçado essa dinâmica de não ter... Não é uma comilança louca, porque são comidas leves, entendeu? Come-se bem, mas é tudo muito leve. Não é aquela coisa de sobrar para o dia seguinte, come. Não, não rola tem. Isso. Então, o foie gras é uma comida cara, né? É uma coisa super cara. Ostra também é uma coisa cara. E eles comem bastante isso, assim, na noite de Natal. Achei interessante.
Muito
e
bom.
Me acabo, porque eu amo.
Me convida. Vou me acabar também.
Não me convida. Não me convida.
Você vai passar
isso.
Fome. Carol vai passar fome. Leva a marmita.
Leva a marmita.
Ali, ó, no pão com manteiga. Pão com manteiga, eles têm.
Tranquila. Amo pão.
Pão com manteiga jamais. Falta água, mas não falta pão com manteiga na casa
não
de
falta.
Vocês. Jamais.
E não falta queijo também. Então, se come
Nunca.
Queijo, tá feita. Pronto.
É muito engraçado. Minha sogra é o seguinte. Juro pra você, não tem nada. Ela é uma pessoa. Tem uma barra de pão num lugar colocado pra você pegar, cortar e comer. E numa sacola, que quando acabar aquele pão, tem outro. Então, ela está
Isso.
sozinha. Tem essas duas barras de pão sempre. A gente chegou de surpresa, vai ter as duas barras de pão lá. É um negócio... E manteiga. E aquela manteiga com sal cristalizado por fora. Pelo amor de Deus, aquilo, gente. Aquilo ali eu como assim de colher. É bom demais aqui.
Poderia ser refeição. Maravilhoso.
Não, eu falo sempre aqui, brinco. O Portugal tem algumas características em algumas regiões, né? Por exemplo, eu vou falar do Alentejo. Eu falo que eu sempre poderia viver lá porque... Pão, azeite, azeitona, queijo, enchidos, né? As partes de salame, essas coisas assim... E vinho, eu não preciso de mais nada na minha vida, posso viver assim, então não preciso comer ostra. Eu como pão, com manteiga, tomo vinho, tomo champanhe, o que for, tá tudo
tá
certo.
Feito. Sai de barriga
Cara,
cheia.
Cara, você pode
não
vir pra cá, hein? Ai, desculpa. Pode vir pra cá, porque é isso aí, ó. Azeitona, pão, azeite, embutidos, e os embutidos daqui são sensacionais. E vinho, você pode vir tranquila, ainda
Vamos
tem cava
parar.
Aqui, hein?
E vamos parar com essa coisa arada, porque voltei para Londres e eu não tenho mais competidores aqui ao meu redor. Porque, né? Então, eu acho que esse quadro tá bom já. Tá
vou
bom.
Levar para você, Ana. Daqui a duas semanas eu tô aí. Vou levar um Ramonzinho do bom para você. A gente escolhe.
Traz. Vou ficar feliz. Pode trazer.
Então, meninas, agora só a recomendação, é o que falta só. Se você tiver alguma recomendação, Carol, para dar, tipo, pode ser de livro, filme, perfil no Instagram, série, o que você quiser recomendar, se auto-recomende, por favor, também. E o que você quiser.
Bom, vou deixar uma recomendação. Que é de um livro que, para quem gostar de conhecer sobre Portugal, eu acho que é conhecer sobre a cultura de Portugal como um todo, não necessariamente o país em si, né? Assim, não estou falando da viagem agora, estou falando do que é Portugal. Eu acho que é um livro que, inclusive, mexeu muito comigo. Não é um momento muito bom para ler, não, mas fica aí anotado para depois, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu terminei de ler esse livro no início da pandemia, foi muito assim, eu estava lendo e começou, eu achei que eu estava vivendo o livro, foi muito interessante, mas acho que Saramago é sempre uma boa leitura, é uma leitura diferente, e acho que para quem quiser conhecer Portugal, para vir para Portugal, para saber sobre Portugal, acho que é um autor que vale a pena conhecer, acho que vale muito a pena conhecer. Eu não sou muito de séries, e acho que duas séries que eu gostei muito, uma em especial, porque me remete ao Brasil, é o Coisa Mais Linda, mas acredito que todo mundo já tenha visto, e se não viu, por favor, veja.
É, né? Bem linda.
E também As Telefonistas, que é espanhola, que eu gostei muito. E tem sempre essa pegada aí mais do feminismo e da importância e da mulher ser uma papel principal, né? A personagem, o feminino ser o principal das duas. Então, são duas séries que eu gostei muito de ter visto até agora. E vou deixar claro, né, aí o arroba blog Um Olhar Novo, que é o meu blog, tem sempre Portugal lá, não só Portugal, mas tem muita coisa de Portugal, como também tem no blog. Mas se for para o Instagram, que eu acho que é uma rede que todo mundo acessa, vai ter tudo lá, qual é o site, qual é tudo. E tô aqui, quem quiser também saber alguma coisa sobre Portugal, tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, eu respondo com todo gosto.
E eu acho que tu não
espero
chegou
ver
a falar...
vocês aqui.
Eu acho que tu não chegou a falar do grupo de vinhos, né? Tu falou do grupo, mas não falou o arroba. Como é que te acha nas redes?
É o arroba Mulheres Amantes de Vinhos. Esse Instagram, ele é mesmo para divulgar os eventos. Eu não dou dica de vinho, eu não falo sobre vinhos, não tem esse... É mesmo para os eventos. E se você estiver por aqui, qualquer mulher que estiver aqui em Portugal, estiver vindo, quiser saber se vai ter evento, também manda mensagem. Agora, no fim do ano, vai ter um jantar harmonizado, que vai ser bem legal. Foi um ano bem diferente, um ano sem muitos eventos, mas que a gente vai tentar aí encerrar em grande, como a gente diz aqui.
Uhum. Muito bom!
Eu vou colocar também, como sempre, as arrobas dela na descrição. Então, quem quiser... Se alguma coisa não ficou claro, vai tá aí, tá?
Lili, tem dica?
Tenho dica. Eu estou viciada já faz algum tempo e voltou a terceira temporada, The Good Doctor. Não é nada, tá? É uma série, assim, levinha, dessa de hospital. Mas o personagem principal é um médico e ele é autista. Então, assim, os diálogos dele, com as interações dele com as outras pessoas é muito interessante, porque ele não tem filtro. Então, é muito legal, assim, essa parte. Eu amo. E tô bem viciada. E outra série, Scenes from a Marriage. Gente, pelo amor de Deus, vejam isso, tá? Você já foi casado, já divorciou... E ou tá no relacionamento há muito tempo, vê isso. Porque, olha, eu acho que algum dos elementos que foi mostrado ali, são 6 capítulos só. Todo casamento já passou por alguma coisa ali que tá ali. É só diálogo também, porque se passa praticamente no mesmo lugar, praticamente com a Jessica Chastain. E o... Como é que é o nome dele? Oscar Isaac, alguma coisa, que eu tô obcecada nesse homem também. E é muito bom, assim, eles são muito conectados, é maravilhoso. Assistam.
Tá maravilhoso.
Não tô com dica de música e nem de mais nada, só essas duas hoje.
Vou finalizar com a minha dica, então. O motivo pelo qual fui para Portugal foi participar de um evento chamado Web Summit. Esse evento, ele é basicamente um evento de tecnologia, mas não só isso. Então, muitas pessoas acabam não se interessando muito por ele, por essa palavra tech. Então, eles tratam muito de tendências futuras, coisas que já estão acontecendo, ideias incríveis, tem muita startup, mas tem também, por exemplo, grandes palestras. Só para ter uma ideia, a palestra de abertura foi com a Frances, aquela mulher que trabalhou no Facebook, que descobriu os documentos que vazou. Então, tem os caras de grandes corporações, como DreamWorks, que é aquela de filmes. Eu assisti uma palestra também do CEO do Coursera, que é sobre aquelas universidades online. Foram palestras incríveis e eles têm uma gama enorme, assim, focada em saúde, focada em educação, focada em cidades sustentáveis, em futuro, em tecnologia, em cripto. Enfim, eles abrangem muita coisa e eles recomendam muito para que as mulheres se inscrevam também e participem. Então, são praticamente 40 mil pessoas que foram esse ano e 50,5% eram mulheres. Então, pela primeira vez, o evento teve mais mulheres do que homens. E a ideia é essa mesma, que cada vez mais mulheres participem também. Eu assisti uma palestra de 3 estudantes de 17 anos, canadenses, que tem projetos incríveis também em relação ao meio ambiente. Então, são palestras que vão, com certeza, agradar a qualquer público e vale muito a pena. A gente sai de lá muito inspirado e com bastante esperança mesmo que o mundo é um lugar melhor do que a gente está vivendo hoje e a gente consegue sair um pouquinho dessa bolha e ter esperança mesmo de que dias melhores estão por vir aí. Então, eu recomendo que participe. Ele é caro, ele custa média de 100 euros, mais ou menos, o ingresso, mas eles têm muito incentivo também, eles ficam mandando e-mails, chamando pessoas, chamando grupos, em diversas partes do ano, assim. Então, a gente acaba conseguindo, de repente, se cadastrar em alguma das promoções que eles têm e consegue o ingresso que acaba valendo muito a pena. E passei em Portugal, né? O que é muito bom também. Uma boa desculpa para ir para Portugal.
Para comer bacalhau, beber bons vinhos.
Para comer bacalhau, bons vinhos, ostra de vez em quando, não vou negar. E todo o resto que aparecer, a gente, né, prova por aí também.
Comer percebes. Menina, o percebes é o caranguejo de Portugal, na minha visão, tá?
É?
Não, no sentido...
É o caranguejo.
Não.
Ai, desculpa.
Não, na minha visão, não é que o caranguejo... É tipo...
O social, de você estar ali quebrando, chupando aquilo.
É por isso que eu gosto do percebes, entendeu? Na nossa terra tem... Nossa, uma coisa completamente aleatória. Na nossa terra, Espírito Santo, nosso país, Espírito Santo, é assim, caranguejo é uma coisa social. Você sai pra comer, mas não é porque... Ah, vamos comer um caranguejinho, mas não é pra comer o caranguejo. É pra você sentar, bater papo, tomar uma cerveja, entendeu? Então, eu acho que o percebes, a gente tava falando da comida, lembrei disso, o percebes tem essa característica também na minha cabeça, então eu nem acho que é maravilhoso não, mas eu gosto do lado, né, ai, vamos tomar uma cervejinha e comer um percebes.
Muito bom, gente, muito bom. Carol, obrigada por participar aqui com a gente, é um prazer, né, conversar e bater papo, saber de tanta coisa legal e da tua história, e é isso, te vejo em Portugal, espero logo mais para um bate-papo com vinhos.
Boa, te espero aqui. Espero as duas.
Sim, senhora. Já tô já de mala pronta.
Obrigada pelo convite.
Obrigada, Carol. Foi muito bom.
Beijo, Carol.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio. Thank you.